sejam bem-vindos ao Splitcast, o seu podcast do infotainment do mundo dos jogos. Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte, e é Capcom ou nada.
Meu nome é Thaís Tunhon, eu falo de São Paulo, e é gol do Brasil!
É gol!
Aqui é a Lucy, diretamente de Brasília, e as microtransações destruíram tudo que eu amo.
Não, microtransações realmente destroem os videogames, tem que acabar as microtransações. Antes de começar esse podcast, eu vou falar, somos contra microtransações e NFT
também. Isso aí, importante pontuar.
A Bandai só não meteu NFT em Katamari porque não teve jogo novo depois do NFT, tá? Queria deixar isso aqui registrado. Que é a chance deles meterem... Cada item que você bota no Katamari é um NFT, aí você pode comprar os... Nossa, ia ser 100% algo que a Bandai faria, cara.
Nós vamos desenvolver essa. Estamos aqui reunidos mais uma vez pra gravar um Now Playing, que é o nosso formatinho de episódio, onde a gente traz o que a gente tá jogando. E hoje, como a Lucy já antecipou, tem Katamari, a Thaís vai trazer jogo brasileiro, indie brasileiro, muito importante, atenção... Sempre bom ter um indie brasileiro. E sempre bom também, sabe o quê? É trazer jogo antigo de volta. A gente precisa fazer com que esses jogos voltem. Eles precisam ser preservados. Isso também é muito importante. Então, pegue aí a sua bolinha que vai grudando coisas. E vem com a gente. Tá começando mais um vídeo.
Gente, eu fui abençoada mais uma vez por Jesus. Inclusive, Jesus, muito obrigada.
Caralho, que começo foi esse, gente?
Explica aí, Thaís.
Então, eu recebi gentilmente um aqui do jogo Hazel Sky pra trazer aqui pra gente hoje. Um jogo aí 100% nacional, desenvolvido pela Coffee Addict Studio e distribuído pela Neon Doctrine, e foi lançado no dia 20 de julho de 2022. Então, assim, lançamento fresquíssimo, caso você esteja ouvindo aí durante essas datas de julho, não é mesmo? E, bom, o Hazel Sky, assim, já quero adiantar que ele, ao mesmo ponto que ele me surpreendeu bastante, eu senti falta de alguns elementos de polimento. Mas... de modo, assim, geral, eu fiquei efetivamente muito envolvida na história do nosso personagem principal, o Shane. E, bom, falando, assim, resumidamente sobre a história, porque eu acho que quando vocês forem jogar, o legal é vocês descobrirem melhor essa história. Mas a gente passa pela pele do personagem Shane, que é um jovem novíssimo, morador de uma cidade voadora que chama Gideon. E essa cidade, ela é conhecida por formar engenheiros, ou seja, formar Daniels Coutinhos. Ou seja, foda. Essa cidade tem engenheiro de tudo. Gente, sério, de verdade, assim, eu cheguei um momento assim que eu li que os caras descreveram um engenheiro biológico, pra vocês terem uma ideia.
E é tipo mais ou menos a FATEC, assim. Então, assim, um é tipo, Mackenzie. É.
Exato.
Tipo Mackenzie.
E assim, a ideia é o quê? Você já começa com a premissa do seu pai te levando para uma ilha. E ele vai contando, mas nesse início, o jogo vai contando um pouco da história da cidade. Que é uma história que forma uma cidade que forma engenheiros. E que você precisa passar por 3 testes para se tornar um engenheiro reconhecido. E na cidade, você só pode ser engenheiro. Porque assim, se você quiser ser artista, você não pode. Você só pode ser isso. Apenas isso. Você não tem outra escolha na sua vida. Por conta disso, você começa... Por conta disso, a partir do momento que o seu pai te deixa no lugar onde você tem que estar para começar o seu primeiro teste, tem um rádio. E aí você liga o rádio. Quando você liga o rádio, ele sofre uma interferência de pessoas que são contra esse regime de Gideon, onde só existe a engenharia. Existe a arte também. E dentro do nosso personagem...
Isso é basicamente as faculdades brasileiras.
Basicamente. Eu achei interessante. É, eu achei interessante porque se você for analisar de uma premissa um pouco mais profunda, quando a gente fala de profissões, quando a gente é jovem, todo mundo sempre fala das três principais profissões que tem, né?
Só existem elas, né?
Advocacia e medicina. O restante...
Não existe.
Não existe, né? E se você for analisar dessa forma mais profunda...
Imagina ser designer, né, cara? Que tristeza.
Pô, imagina formar nisso.
Pois é. E só que o nosso personagem, ele passa por um conflito interno, porque ele é apaixonado por música. Ele toca violão, inclusive, você vai achando algumas, ao longo do trajeto dele, você encontra alguns acordes para você tocar, algumas músicas, e ele gosta muito. Então ele vive nesse conflito interno entre a arte e a engenharia, só que a arte é totalmente proibida. E aí, quando você chega na sua primeira atividade que tem que ser feita... Você liga o rádio e aí você descobre que tá tendo uma revolução de pessoas que são a favor, são totalmente, a favor não, mas são totalmente contra esse regime de Gideon e a favor de ter outras possibilidades, né? E aí você começa a sua jornada, você liga o rádio, você ouve, só que ele não interage muito com essa situação que tá rolando na cidade. E, pois bem, você chega, você basicamente tem que arrumar essas máquinas e ir parando em outras ilhas. E a dificuldade das máquinas vai aumentando. Então você precisa coletar mais coisas e resolver mais puzzles. O que eu achei muito legal.
Ah, você já não gosta de puzzle, né?
É, eu já não gosto. Aí tem puzzle misturado com toda essa parte de exploração que eu gosto bastante. Então, assim, entregou tudo nesse aspecto. Gostei muito mesmo. E de repente, não mais do que de repente, quando você começa a andar um pouco nos lugares, você vai sentindo que tem uma energia pesada em relação a essa escolha, né, da engenharia. Porque muitas pessoas morreram tentando se tornar engenheiros, inclusive seus parentes, você encontra primos seus mortos lá no meio do caminho.
Que horror!
É, você encontra pessoas que se suicidaram durante esses testes, né? Porque elas não queriam de forma alguma se tornarem engenheiros. E você vai descobrindo um pouco mais da história pessoal do personagem, como, por exemplo, a gente ouve muito do pai dele, mas você começa a descobrir sobre a mãe dele também. E aí tá rolando tudo isso. O garoto querendo ser engenheiro, o pau torando na cidade e um terceiro fator, que é meio que uma história de folclore, assim, sabe? É... Duas lendas que rolam ali nessa história. Então a gente tem esses três braços, assim, bem interessantes. E quando, do nada, aparece uma outra garota que você começa a falar com ela por rádio. Sendo que é um negócio proibido, mas você começa a falar com ela por rádio. E ela pende mais pro lado da revolução, inclusive. Pois é. E aí o jogo toma seu rumo e ele vai indo... E ele tem puzzles bem interessantes, ele tem umas passagens que eu achei muito legais. Eu fiquei realmente muito envolvida com essa história da Revolução em si. Então eu procurei, tem vários livrinhos que você pode ler ao longo do caminho, que você encontra. Não são muito longos, eles são bem direto ao ponto, que eu achei legal também. Porque às vezes
você
lê 10 páginas e fala assim, ah, tá bom, podia ter resumido, podia ter sido um e-mail de duas linhas, né, o que você queria dizer. E as partes do violão que o personagem toca são músicas muito bonitas, de verdade.
Sim.
Muito bonitas. Eu gostei muito da ambientação do jogo, eu achei bem interessante. Gostei muito da premissa, né, e dessa história de fundo aí rolando. Mas eu queria um desenvolvimento maior dessa história, sabe?
Sim, sim.
O que
sim.
acontece? O jogo é dividido basicamente em 4 capítulos. O último, o capítulo 4, é o final.
Uhum.
E aí você chega, tipo, com muita sede, achando que vai acontecer um monte de coisa. E é o capítulo mais raso, assim, de todos, sabe?
Tipo, não tem as conclusões que você tava esperando, né?
É, exatamente. Me passou uma sensação do tipo, assim, a gente precisa encerrar isso daqui.
Aham.
Uhum. Aí eu fiquei um pouco decepcionada, assim, sabe? Porque eu queria um desenvolvimento um pouco maior. E ao Sim. longo do jogo, você às vezes você joga com seu pai, em alguns momentos, você joga com essa moça que você tá se correspondendo pelo walk-talk. E aí eu esperava uma coisa mais assim, sabe? Um desenvolvimento um pouco maior. Principalmente por estar rolando uma revolução de fundo. E meio que essas três pontas que eu falei pra vocês, elas ficam sem se conectar no final, sabe? Aí sim, a parte sim. do folclore, porque você lê coisas de pessoas falando que realmente viram esses personagens. Então, assim, eu gostaria até que ele fosse um pouco maior pra poder ter essa interconexão uhum. das histórias.
Sim.
Porém, pelo preço dele, acho que ele tá saindo aí por R$50. Pelo preço 50, dele...
Não, é um preço... Isso no PC, 50, né?
No PC está R$50, exato. Eu não sei quanto tá nas outras plataformas, que seriam as plataformas, né,
de console.
Ele saiu pra tudo. Ele saiu pra Nintendo Switch, saiu pra Xbox e pra PlayStation 4. E deve ter saído pro 5 também.
Deixa eu olhar aqui na
Verifique, PSN. Verifique.
Vou verificar aqui, porque a Sony, pra cobrar dobro em jogo indie, é um pulo.
É Deixa verdade. Eu ver aqui.
Nossa, não, muito caro, muito caro, muito caro.
É.
Deixa eu ver. É porque esse jogo parece interessante, eu tô com vontade de jogar ele.
É muito legal. É muito legal, sério, de verdade. Eu fiquei bem entretida, assim, com o que ele tinha pra me mostrar. Eu achei muito legal, de verdade. Uhum. Mas é isso que eu disse pra vocês. Eu senti falta dessa interconexão de histórias que estavam sendo interessantes e elas ficaram por ali mesmo.
Meio Até que mesmo morre, mais... né?
É, meio que morre, assim, meio que desaparece. Até a história da mãe dele, assim, que parecia ser uma história super intrigante. É tipo, ah, oxa, nossa, mãe, então tá bom. Porra, eu queria um desenvolvimento um pouco maior.
Eu queria talvez mais, eu quisesse... né? Eu queria mais.
É, talvez eu quisesse um jogo um pouco maior. Então, assim, quando eu falo, ah, faltou um pouco de polimento, eu digo em relação a isso, sabe? Parecia, uh-huh. Ele vem com uma proposta grande e aí ele reduz muito rápido. E aí você fica triste. Porque eu quero saber mais do Shane.
Você quer mais.
Eu quero saber mais do Shane, eu quero saber mais da família dele, eu quero saber mais da uh-huh. história da cidade flutuante, sabe?
Eles te deram algo interessante maluca. E eles cortam isso de você, né?
É,
eles
exato.
Podam, tesouram isso de ti.
Exato, então eu queria um desenvolvimento um pouco maior desses braços das histórias em si. E um outro, assim, graficamente, ele não me incomodou, porque ele tem
achei
um
gráfico... Achei um jogo bonito. Sim, achei ele bonito.
Ele é bonito.
Achei ele bonito.
Ele é bonito no que ele quer entregar. E vale lembrar que eu joguei ele antes do lançamento. Ou seja, eu joguei, tipo, a versão 1. Ponto, sabe? Certeza. Então, com certeza, uhum. ele vai ter alguns patches de melhorias. Geralmente, eles fazem melhorias em aspectos gráficos, essas coisas, né?
Sim, sim.
Mas, uma coisa que eu senti falta, por exemplo, foi... O nosso personagem, ele pode escorregar, se pendurar, pular, fazer várias coisas. E, dentre elas, ele pode nadar. E eu senti um pouco de falta, assim, de uma melhoria nessa habilidade do personagem, sabe? Do tipo, tá, eu posso nadar, mas eu não posso nadar tão bem assim. E não sei se era o que eles queriam passar, mas aí eu achei que podia melhorar um pouquinho nesse aspecto. Mas assim, é uma coisa, tipo, muito mínima, perto do que a aventura tem pra entregar pra vocês. Então, no final, a minha avaliação é extremamente positiva, é muito maneiro. Eu tô muito curiosa pra saber se talvez ele tenha um segundo, uma continuação, talvez um pouco mais sobre a história da Cidade Voadora, talvez um pouco mais sobre a história da família do Shane, porque... Deveras curiosa mesmo, de verdade.
Eles criaram um universo legal, né? Só que ficou faltando coisa. Ficou
Exatamente.
Faltando. Aguçaram a sua curiosidade e
Exato.
Ficou só aguçado.
Talvez, Gusta, pensei numa possibilidade de que. Será que esse não é só uma premissa, assim, sabe? Um começo?
Pode ser. É, para o primeiro jogo, acho que também, né? Então.
Exato.
De certa forma, jogo indie, primeiro jogo indie é sempre muito experimental, sabe?
E esse é o segundo jogo só da Coffee, da Coffee Addict Studio. Então, assim, porra, pica. Eu gostei bastante, eu me diverti muito. Eu fiquei com a história do jogo na cabeça. Eu sempre levo isso em consideração, você também, né, Gusta? Quando
Levo
a gente fica
caramba.
Com a história do jogo na cabeça, porque o jogo é bom mesmo.
É bom. Nossa, quando eu fico pensando naquele jogo, eu penso nele 1, 2, 3, 4, 5 dias, quer jogar de novo, é porque o jogo é bom.
Exatamente. Gente, eu não tenho o hábito de jogar nada na hora do almoço. E eu joguei ele várias vezes na hora do almoço.
Aquela então, escapadinha. Assim, aquela escapadinha pra jogar um pouquinho antes de voltar a trabalhar, de fazer qualquer
exatamente.
Coisa.
Exatamente. Então, assim, eu acho que vale a pena se vocês tiverem a possibilidade de jogar. Vai, se diverte, explora bastante, porque ele tem bastante coletáveis. E, assim, são uns coletáveis interessantes, que são chaveiros que ele vai colocando na mochilinha dele. Tipo, chega no final, tem um monte de coisa pendurada na mochilinha, sabe? Muito fofo.
Aham, uhum. Ah, legal, legal.
E é isso, gente. Acho que vale a pena. E vale a pena pra gente também valorizar as nossas paradinhas nacionais, não é mesmo?
Não, é bom. Vale é bom, a pena. É bom. Tá crescendo. O pessoal tá crescendo aqui. Tá aparecendo... Já tinha muita coisa interessante, mas tá aparecendo coisa mais interessante ainda. Então você vê que é um mercado que tá crescendo bastante, né?
Exato. Tá chegando mais aos nossos olhos, né? Por exemplo, a gente teve o Hazel Sky agora. E umas semaninhas atrás, a gente teve Fobia...
Teve Fobia, então, é verdade.
Tá surgindo coisas legais aí pra gente jogar.
Ah. E ano passado teve muito jogo brasileiro bom, né?
Teve. O Onsight, o da Queimada lá, que é muito bom também.
Dodgeball Academia.
O Dodgeball Academia. Sim. Porra, ano passado foi tipo, um ótimo.
Foi o meu segundo melhor do ano, cara. Onsight é bom pra caralho. Que Onsight jogo incrível.
É fácil, um dos melhores jogos do ano passado.
É bonzão, né? Eu lembro que a Lucy amou, ficou apaixonada.
Mas é bom mesmo, é muito bom, é muito bom.
Eu platinei ele no PlayStation 4 e tava considerando platinar ele no Game Pass.
Ou seja,
pegar todas as conquistas no Game Pass.
A Lucy tentando fazer
ainda,
o 5
é difícil,
ponto
é
dela.
Difícil.
Ela gastou R$5 e ela precisa fazer os R$5 valerem a pena.
É, aí eu vou jogar Unsighted pela... quinta vez que eu já joguei 50.
Caramba, Lúcia. Não, mas a Lúcia é assim, antes de continuar aqui, queria dar uma boa noite aí pro 365 Indies,
olá,
que tá aqui no chat.
Boa noite.
Boa noite, seja bem-vindo. Ou bem-vinda. Pode colocar na wishlist, mas coloca do PC, tá? Porque o Hazel Sky no PS...
Quanto que tá no PS4? Quanto é que tá?
R$133.
Nossa senhora, gente, muito, muito caro,
a
né?
A Sony tem que rever isso, eles têm que adaptar o preço deles de jogos indies. Tem alguns, é uma coisa tão sem controle, é uma coisa tão aleatória, porque você vê que alguns tá o mesmo preço do PC ou do Switch, do Xbox, que seja, ou um pouquinho mais caro, tipo, tá alinhado com os
cara,
outros consoles.
Cara, a DLC de Cuphead me deixou triste, cara, porque eu queria pegar
mais
no PlayStation 4. O dobro do preço.
Não, maluquice. A Sony tem que rever isso, tem que adaptar os preços. Não tá legal, não é bom, não é bacana. Principalmente agora, que eles começaram a investir mais em jogo indie e tem aparecido mais jogos. Por exemplo, o Sifu foi iniciativa deles. O Stray, que saiu agora, o jogo do gato, é iniciativa deles. O próprio Kena, que saiu ano passado. Mas o Kena custa 200 conto, mano. Eu não joguei até hoje. Que dia que eu vou pagar 200 conto naquilo? Eu, hein? Oxi.
Não, mas eu quero saber agora sim. A gente vai partir pro lado japonês, Lucy?
Vai, vamos.
Tá, então a gente vai pro lado otaku ou a gente vai pro lado
não
tão otaku, porradinha?
Nem otaku, nem porradinha. A gente vai pro lado, sabe...
Eu achei interessante que não é nem otaku e nem porradinha. É japonês?
Mas
é japonês. Sabe aquele lado japonês que é quando mostram alguma coisa esquisita japonesa na TV e o pessoal fala, nossa, japonês é esquisito mesmo, né, gente?
Putz,
olha como japonês é esquisito.
Aqueles negócios tipo, aqueles jogos humanos de tentar passar nas coisas, assim, que tinha
tipo,
passava no Domingão do Faustão.
Tipo aquele jogo da luta de siri, tá ligado?
É. Que o pessoal olha e fala, nossa, japonês é esquisito, né, gente? Olha, haha, vamos rir do japonês esquisito. É tipo isso, Thaís, o jogo que eu vou falar aqui hoje.
Nossa, amiga, eu tô porque... vendo agora na tela e eu tô impactada.
Eu vou falar, gente, de Katamari. Pra quem não sabe, pra quem me acompanha no Twitter e viu há uns meses atrás, eu fiquei um pouquinho obcecado com Katamari, assim. Tipo, eu só falava de Katamari.
Só um
e eu joguei Katamari pra caralho. Só um pouquinho.
Amiga.
E...
Mas ele chama Katamari porque você vai catando tudo?
Isso aí. Essa é a definição brasileira do negócio.
Katamari é o nome da bolinha. Eu não sei por que chama Katamari. Eu acho que
ele cata tudo. Você vai catando tudo. Eu
ele cata tudo. Ele cata tudo e ele chama Mari. Aí é Katamari.
Isso. É isso.
Perfeito.
É Mari, é Mari.
Eu não conseguiria definir melhor. Maravilhoso.
E eu joguei o primeiro jogo da franquia, o Katamari Damacy, que teve uma...
Escuta aqui, tem outro Katamari?
Tem vários catamares. Tem vários catamares.
Maravilhoso.
E na verdade esse bloco ele vai focar na franquia como um todo, porque eu estive jogando outros jogos da franquia e eu vou falar um pouco sobre eles também.
Amiga, nunca fui triste. Obrigada por isso.
Mas o Katamari Damacy, ele teve um remaster aí que saiu pra PlayStation 4, Switch, Xbox e PC. E inclusive, ele tá muito barato pra PlayStation 4. Tipo, se você encontra a mídia física dele por tipo 30, 40 reais. E cara, 30, 40 reais por esse jogo vale demais. Vale demais.
Katamari é muito da hora. E você tá falando isso, só me incentiva a comprar, porque eu sei que daqui 3 anos ele vai estar custando 400.
É, não sei. Mas queria dizer assim.
Então,
o primeiro Katamari,
nome disso é investimento. É? Você vai pagar 30 reais agora, depois você pode vender por 400. É investimento, gente.
Investimento. Primeiramente, do que se trata Katamari? Você é o príncipe de algum lugar, eu não sei de onde, você é um príncipe. E as estrelas do céu sumiram, por algum motivo. E aí você precisa fazer novas estrelas. E para fazer novas estrelas, você vai rolar uma bola por um cenário que você vai pegar um monte de itens e coisas no chão. E aí essa bola com um monte de coisa, ela vai formar uma nova estrela no céu. E aí o seu objetivo é repovoar o céu com novas estrelas e deixar o céu lindo enquanto você pega coisas na sua bolinha. É basicamente isso.
Faz algum sentido? Achei fofo.
Não faz nenhum sentido. Mentira, faz sentido, a gente vai chegar lá. Mas assim, o primeiro Katamari, ele é, pra mim, ele é uma obra-prima. Ele é perfeito, assim, tipo, caralho, que jogo bom, que jogo perfeito, não tenho nenhuma crítica, não tenho nada a reclamar, ele é simplesmente perfeito. Mas ele é perfeito por um motivo. Ele é perfeito porque ele foi feito por um cara chamado Keita Takahashi, que é o criador de Katamari. Ele é um cara muito excêntrico e muito esquisito. E ele entrou na Bandai Namco meio que como artista. Ele não gosta de jogar videogames, ele nem gosta de videogame, ele só gosta de fazer eles. E ele chegou e falou, pô, tem uma ideia aqui, ó. É a ideia do príncipe que roda a bolinha e gruda as coisas. A Bandai Namco olhou e falou, porra, é esquisito esse negócio, não vai vender muito não, né? Mas vamos fazer isso aí. Deu lá uma coxinha e uma coca pro cara e falou, vai, faz esse jogo aí, vai. E aí ele fez o jogo. E por incrível que pareça, o jogo foi um sucesso absurdo. É, inclusive no ocidente, porque a Bandai Namco lançou aqui a 20 dólares, que era tipo um terço do preço normal de um jogo. Eles acharam que não ia fazer sucesso nenhum, jogaram o preço lá pra baixo, e por conta do preço baixo o jogo vendeu bem pra caralho, inclusive aqui no ocidente. E aí eles decidiram fazer uma sequência e chegaram pro Keita Takahashi e falaram, ô, vamos fazer uma sequência? Ele não gostou muito da ideia, ele ficou tipo, porra, não tem que fazer sequência, né, já tá aí o jogo, pra que mais um, já tá bom. Mas aí eles convenceram ele e falou, beleza, vou fazer mais um. E ele fez We Love Katamari, que é o segundo jogo da franquia, que traz algumas ideias novas. A maioria das pessoas que eu conheço diz que o We Love Katamari é o melhor jogo, tipo, ele melhora na ideia do que era o primeiro jogo. Eu ainda não joguei, porque ele só é o mais inacessível da franquia, ele só saiu pra PlayStation 2, é super difícil de achar. E eu queria muito que eles fizessem um remaster dele, mas não sei se vão fazer. Não sei, espero que façam. Mas aí, a Bandai Namco terminou o We Love Katamari, chegou pra ele e falou, ô, vamos fazer outro? E ele falou, não. Porra, já fiz dois, cara. Pra que você quer mais do que dois jogos? Dois tá bom, né?
Tá bom demais, não precisa fazer mais não, você é louco?
A Bandai Namco falou, não, a gente vai fazer com ou sem você, beleza? Ele falou, não, beleza, então, vou embora. Inclusive, ele foi embora e depois ele fez vários joguinhos menores, fez alguns jogos experimentais, umas maluquice. E ele fez um jogo também que saiu há alguns anos chamado Watan pra PlayStation 4, eu joguei, é muito bom esse jogo.
Falam bem demais de Watan. O meu professor, cara, Dan, que me dava aula de mangá, de desenho, né? Ele gosta muito de Watan.
É um jogo muito bom pra jogar com criança, assim. Tipo, caralho,
ele jogou
fofinho
com a filha dele. A filha dele adorou.
É muito bom. É um jogo muito fofinho. É muito legal. Enfim. E a Bandai Namco falou, não, beleza. Então a gente vai continuar Katamari. E aí eles foram fazendo outro jogo de Katamari. Meio que só repetindo a mesma fórmula. E um jogo que eu vou falar hoje, além do Katamari original, que eu falei um pouco, eu vou falar sobre o Touch My Katamari, que é o Katamari, o último Katamari que saiu, ele saiu pra PlayStation Vita. E assim, ele é bom.
O Reroll é um remaster do primeiro, né?
É, o remaster do primeiro de PlayStation 2.
Ah, não, então é esse
o mesmo. O de Vita, eu tenho todos os Katamari, exceto o We Love Katamari, infelizmente, que todo mundo diz que é o melhor. Eu comprei tudo e eu tô jogando todos.
Ah,
e
agora, se você achar o We Love Katamari, você compra na hora, né?
Porra, mas é difícil pra caralho de achar ainda.
É caro, né? Também, né? Você acha que é caro?
Muito caro. Uhum. É, mas enfim, eu tô jogando o Touch My Katamari de PS Vita, que foi o último da franquia, depois disso eles não fizeram mais, não sei porquê, provavelmente porque flopou forte. E foi um dos poucos jogos que tentou meio que trazer algo novo pra fórmula de Katamari, porque você pode usar a tela touch do Vita pra mudar o formato da bolinha. Tipo, você pode deixar ela largada pra ela pegar mais coisas, você pode você pode deixar ela longa pra ela conseguir passar em lugares que ela normalmente não passaria. E beleza, é uma mecânica legal, mas qual é o problema desse jogo? Porque esse jogo, ele tem um problema, que é, ele não foi feito pelo Keita Takahashi. Esse é o problema do jogo. Porque assim, o Katamari original, ele além de ser um jogo muito fofinho e muito divertido, ele ainda era um jogo muito... que tinha coisas a dizer, além disso, e ele tinha camadas, sabe? Tipo, você olhava o jogo e ele tinha... ele, além de ser um jogo fofinho, ele também era um jogo meio assustador. Porque assim, você pensa, ah, beleza, é um jogo do bicho que tá na Terra pra fazer estrelas, e aí ele vai rolar as coisas na Terra e vai formar estrelas, beleza. Só que aí você pensa da perspectiva dos humanos, eles estão lá de boa, do nada some as estrelas do céu. Não, é literalmente horror cósmico, falaram ali no chat, Katamari é horror cósmico. Não tô zoando, eu não tô zoando. As pessoas estão lá na Terra, as pessoas estão lá na Terra de boa, do nada as estrelas somem. E surge um alienígena. E esse alienígena, ele tem uma bolinha e ele tá rolando a bolinha e ele está grudando seres humanos na bola. Ele gruda os seres humanos na bola, porque a bola vai ficando gigante. E ele vai, ele simplesmente vai sequestrando todos os seres humanos, e os seres humanos gritam de desespero e eles correm. E eles lutam contra a bola e você pensa, caralho, esse jogo é muito mais bizarro do que ele deveria. E ele é bizarro pra caralho. Só que aí, os outros jogos, eles são só fofinhos, eles não têm mais o aspecto bizarro. E outra coisa que ele se perdeu, porque assim... o Katamari original, por incrível que pareça, ele era pra ser uma crítica ao consumismo. Porque assim, você é um bichinho que você tem uma bola e você consome coisas. E o seu objetivo é consumir e consumir e consumir.
E no final do jogo, consumindo, consumindo.
Exatamente. E no final do jogo, a sua bola está tão grande. Spoiler de Katamari. Eu não sei se alguém se importa com spoiler de Katamari. Provavelmente não. Porque não é como se a história do jogo fosse a coisa importante
nele. Não é necessário, tal, necessariamente um spoiler, né, amiga? Talvez.
É um pouquinho. Mas assim, no final do jogo, a sua bola está tão grande, você consumiu tantas coisas, que você literalmente destrói o planeta. Você pega prédios inteiros, você pega ilhas inteiras e você destrói o planeta porque você consumiu as coisas. Parabéns, o consumismo destruiu o planeta. Esse era o ponto original de Katamari. Pra fazer a estrela com a bolinha.
Amiga, não, não. Tem alguma coisa errada.
Tem. É muito sério o que tá acontecendo aqui.
E aí, pega o Touch My Katamari. Qual é o problema de Touch My Katamari? O problema de Touch My Katamari é que ele abraça o consumismo da pior forma possível. Por quê? Porque esse filho da puta desse jogo, ele tem o pior sistema de microtransação que eu já vi na minha vida. É horrível.
Ai, meu Deus.
Porque assim, você tem lá o jogo. O jogo tem tipo 14 fases, 11 fases, sei lá. E aí você tem mais 9 fases, que são tipo DLC. E aí eu cheguei lá, eu falei, ah, beleza, tem DLC, não sabia, que legal, vou olhar as DLCs. Eu entrei lá na loja, nossa, que legal, a DLC é de graça, né, que loucura. Porra, vou baixar as DLC, quero jogar os níveis novos aqui que tem. Aí eu chego lá no jogo, vou jogar os níveis que eu acabei de baixar da DLC. Aí o cara chega lá pra mim e fala, ah, você quer jogar os níveis novos, né, então. Mas não é de graça, você tem que me dar 10 desses coletáveis aqui, ó. Esses coletáveis aqui que você consegue no jogo, você tem que me dar 10. Aí eu olhei assim, pô, já zerei o jogo, né? Se pá que eu tenho 10 pra comprar um nível, são 9. Pra comprar um nível você precisa de 10. Já zerei o jogo, vou ver aqui quantos eu tenho. Eu tinha 3. 3.
Ai, que
eu zerei
ódio.
O jogo e eu tinha 3. Ou seja, se você quiser comprar os níveis, você tem que passar horas da sua vida grindando essa porra desse coletável.
Que merda.
Pra comprar um nível novo. Ou, você vai na PSN e você gasta R$7 pra comprar 10 desse negocinho pra comprar um nível.
Ai, que ódio.
É isso aí. Ou você gasta dinheiro ou você perde tempo da sua vida grindando. Obviamente eu estou perdendo tempo da minha vida grindando porque eu quero jogar o nível do Pac-Man, cara. Tem o nível do Pac-Man. Você rola o Pac-Man, cara. Você rola o Pac-Man, cara. É muito foda. E aí eu tô gastando muito tempo da minha vida pra pegar 100% nessa porra desse jogo, filho da puta. E pra conseguir todos os níveis de DLC dele, porque tem o Pac-Man na porra do nível de DLC. E assim,
amiga, você tem que pegar todos os itens do cenário?
Não, isso aí é só pra fazer 100% no Katamari Damacy e eu fiz, Thaís. Foi doloroso, eu levei muitas horas da minha vida.
Meu Deus! E assim, ele não para de colar coisa na sua bolinha. Você vai rolando, vai colando.
Sim, você vai rolando, você vai ficando maior, e quanto maior você fica, mais coisas você consegue colar.
Meu Deus, incrível.
É, e aí, cara, eu tô sofrendo nessa porra desse jogo, porque eu tô fazendo muito grind, porque ele é inteiro baseado em grind. E aí, você me pergunta, nossa, mas por que que esse jogo é tão assim, né? Por que que fizeram isso? Porque o Keita Takahashi saiu e eles simplesmente olharam pra Katamari e falaram, caralho, dá pra gente fazer dinheiro fácil com isso. Eles lançaram, tipo, 10 jogos mobile merda de Katamari. Com o único objetivo de ganhar dinheiro, e eles transformaram, tipo, a franquia principal de Katamari, botaram coisa de jogo mobile nele, sabe? Tipo, caralho, a Bandai Namco literalmente pegou Katamari e destruiu. E eu tô muito triste, porque, caralho, que jogo triste que é Touch My Katamari. Eu tô gostando, eu joguei todo. Eu estou fazendo 100% nessa merda desse jogo. Eu joguei todas as fases umas 50 vezes, porque eu adoro Katamari. Mas esse jogo é filho da puta, ele me odeia.
A Bandai tem um dedo meio podre, né? Assim, então.
Cara, não, mas pensa na tristeza que é. O jogo é uma franquia que surgiu com o objetivo de criticar o consumismo. E hoje em dia ele é o retrato do mais puro consumismo desenfreado, cara. Isso é muito triste.
Esse jogo prova que o Keita Takahashi estava certo desde o início.
Takahashi estava certo. Ele foi embora e foi fazer o Atan. E ele fez o Atan mó legal, cara.
Pô, a Lucy, olha só, veja bem o que esse podcast transformou. Achei que a Lucy ia falar de Katamari, pô, legal o jogo ali das bolinhas que não sei o quê, e virou uma crítica ao consumismo e ao capitalismo, cara. É incrível.
Já
que
tá, virou esse podcast. Tá vendo?
E se eu fosse falar só do Katamari Damacy, eu só tenho elogios, cara. Que jogo bom, pelo amor de Deus. Pega R$30 do seu dinheiro, compra uma mídia física do Katamari Damacy pra PS4. Tá baratinho.
Eu vou comprar.
Puta que pariu, que jogo incrível,
vou comprar.
É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Não estou zoando, não é exagero. É bom pra caralho. Só que aí a Bandai Namco chegou e destruiu tudo que eu amo, né, cara? É isso. É sobre isso. E
aí
não
chegou,
tá tudo bem.
Aí chegou. É o retrato. É o retrato do fã de videogame. Ele gosta muito de uma coisa. Ele gosta muito de uma franquia. Aí chega uma Evil Corp e destrói aquilo. É basicamente.
Oh, falaram ali, tem um remake dele na Steam, tá 110 pila. Cara, a mídia física dele de PS4 tá baratíssima. É.
Não, eu acabei de olhar no Mercado Livre e encontrei por 35 com frete grátis.
Aí, ó. R$35 você compra esse jogo em mídia.
Se você tiver aí um PS4 disponível, vale a pena.
E eu acho que na Steam fica em promoção com frequência, não tenho certeza não.
Até na própria PSN, e também, não sei no Xbox, cara, não lembro de ter visto, mas na PSN eu já lembro de ter visto ele em promoção e tava baratinho também, assim. Então, pra quem não gosta de mídia física, que eu acho uma loucura, dá pra comprar na PSN barato também, né?
É, mas enfim, é isso. Eu tô jogando Touch My Katamari.
Muito triste.
Touch My Katamari, o nome é maravilhoso.
We Love Katamari é um jogo mais legal ainda.
Ai, meu Deus.
Pô, todos os nomes são muito bons. Tem Katamari Forever, tem Beautiful Katamari. Inclusive, eu comecei a jogar o Beautiful Katamari do Xbox 360. E ele também tem um monte de DLC ridícula que botaram no jogo. Basicamente, metade do conteúdo do jogo foi por DLC. Mas, felizmente, o meu Xbox 360 é desbloqueado. Então, eu só baixei as DLC de graça e foda-se.
É isso aí. Só baixei as
DLC. Você tem capitalismo.
É.
Já mostrou o dedo do meio pro capitalismo.
E eu queria fazer um pequeno jabá aqui, Gus. Você me permite fazer um jabá?
Até dois.
Beleza.
Vamos lá.
Eu voltei a escrever textos. E eu tô escrevendo um texto sobre Katamari. Eu estou escrevendo um texto sobre Katamari, que é basicamente tudo que eu falei aqui. Só que de forma muito mais coesa, porque eu não tava com raiva quando eu tava escrevendo. Mentira, eu tava com pouco, mas...
Ô, Lúcio, eu te conheço, você tava revoltado. À medida que você ia escrevendo, você ia ficando mais revoltado ainda.
É, eu tava.
Eu te conheço, Lúcio, pelo amor de Deus.
É basicamente tudo que eu falei aqui, só que mais bonitinho. Eu ainda não publiquei, mas uma hora eu vou publicar. E tem um outro texto lá que eu escrevi sobre Homem-Aranha.
Muito bom.
E pra achar é só procurar por medium.com/@copapistão.
Joga aí pra nós no chat, Lúcio.
Aí, ó.
Joga aí pra nós no chat. Joga no chat. Muito bom, leiam. Você
tem um textinho lá sobre Homem-Aranha.
É escrita de qualidade. Escrita de qualidade.
Homem-Aranha achei pica, inclusive, hein?
Tá quase pronto o meu textinho sobre Katamari. Uma hora ele vai pro ar. E eu pretendo escrever sobre outras coisas aí no futuro. Quem sabe?
Drakendite.
Tô triste sobre Katamari, mas eu vou continuar fazendo grind pra pegar todos os níveis. Porque
ela tem que jogar. Exatamente. Pô, mas pagar R$7, pelo amor de Deus, antes. Que porra. Não dá, mano. Não dá.
Porra, R$7 por cada nível. São 9 níveis, Gusto. Imagina, porra, já tá fica maluco. 50 conto. Não, pelo
tá maluco, amor de Deus. Tá maluco.
É inclusive, eu estou grindando enquanto tô gravando podcast. Porque não dá pra perder tempo, né, gente? Pelo amor de Deus.
Teste Vita na mão, mano. Cara, agora, eu vou falar pra vocês aqui uma coisa. Que uns 10 anos atrás. 10 anos. Vamos voltar no passado. Vamos voltar 10 anos
atrás. É muito tempo, Gusto.
Muito tempo. O que é um pouco triste, porque 10 anos atrás tá fresco na minha cabeça, sabe?
Eu tinha 12 anos, Gusto.
Aff. Começou de novo esse papo. Inferno. Que ódio. Ai, ficou com ranço.
Então, 10 anos atrás, eu lembro, cara, veja bem, saiu, olha só, hein. Não tá tão distante assim. 10 anos atrás saiu um jogo que eu gosto muito, que é o...
Resident Evil 6.
Saiu a primeira temporada do The Walking Dead. Vocês lembram do jogo The Walking Dead da Telltale?
Maravilhoso, inclusive. Perfeito.
Muito bom. Saiu também. Saiu o Assassin's Creed 3. Olha aí, um dos últimos Assassin's Creed que eu tanquei na minha vida. Então, assim, saíram muitas coisas. Tá logo ali, o Borderlands 2 saiu naquele ano também. Mass Effect 3 saiu naquele ano também. Então, 2012 é um ano que tá fresco na minha cabeça. É um ano que eu joguei muito videogame. Que estudei muito, mas joguei muito videogame também. Joguei muito Call of Duty. E a Capcom naquela
estudou
época...
estudou muito, Gusto. Quem que você quer enganar, Gustavo? Pelo
estudei,
amor de
estudei,
Deus.
Estudei. Não, sério. E a Capcom naquela época... A Capcom era a maior Evil Corp dos videogames pra muita gente, assim. A Capcom, cara, a galera reclamava... Na época, DLC ainda é, mas era mais... Era um bagulho tão novo, assim, que as pessoas ficavam muito assustadas, assim, com um jogo ter um DLC. E a Capcom enchia os seus jogos de DLCs. A Capcom lançava diversas versões de Street Fighter, assim. Teve Street Fighter 4, Street Fighter 4.
Estamos vendo um padrão aqui se repetindo, né, cara?
Exato. Ah,
sim, mas... A Capcom, tipo, hoje em dia, por exemplo, eles lançam essas versões, mas é muito mais acessível você comprar, por exemplo, no Street Fighter V, você consegue, se você joga bastante Street Fighter, você consegue comprar os personagens, entendeu? Tipo, tá lá no jogo, você consegue comprar com dinheiro do jogo.
Se você joga com bastante Katamari, você consegue comprar os níveis também.
Então a Capcom naquela época, pô, tinha aquele lance de DLC no disco, porra, era, pô, polêmica pra cá, polêmica pra lá, saiu Resident Evil 6, muita gente detestou o jogo, acabou a série, acabou tudo, a Capcom não lança, o Devil May Cry, por exemplo, tinha o DMC, rebutaram, não quero, mataram o Nimush, então a Capcom era uma das empresas que mais sofria com as críticas entre os fãs, e o cenário é muito diferente agora em 2022.
Ah, fez por merecer, tá?
Não, fez, eu não discordo. Muito pelo contrário, eu concordo com boa parte das críticas. O cenário é muito diferente. De 2016, vamos colocar de 2016 pra cá, a Capcom tem mudado muito. A Capcom, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático, que é assim, que envolve já o bolso do brasileiro, que é o seguinte, a maioria dos desenvolvedores japonesas no PC colocaram o preço dos jogos lá em cima, o mesmo preço cobrado nos consoles. A Capcom ainda dá uma segurada no Brasil. A Capcom tem uma representação no Brasil muito boa. Muito, muito, muito boa. Inclusive, eu já quero agradecer de antemão que se eu tô falando desse jogo hoje, que é o Capcom Fighting Collection, é porque eu fui muito bem atendido e recebi dos amigos da Capcom. Então, fica aí meu agradecimento pessoal pro Fábio Santana e pro pessoal da Tel Games, que ajuda, né, na representação da Capcom aqui no Brasil. Sempre são muito gentis. Então, mudou muita coisa. A Capcom popularizou o Monster Hunter no mundo inteiro. A Capcom... deu uma reformulada no Resident Evil. Hoje, o Resident Evil, acho que agrada todo mundo de novo, independente da época que você tenha chegado no Resident Evil. Que o Resident Evil é uma franquia tão diversa que tem aquela parcela de fãs que veio do PlayStation 1, daqueles jogos. Tem a galera que veio pelo Resident 4. Tem a galera que veio dos filmes. Tem a galera que veio dos 5. E tem a galera que chegou agora nesses Resident Evils mais novos. Então, esses jogos mais novos, assim, tanto os remakes quanto o 7, o Village, têm agradado a maioria das pessoas, sabe? Tipo, até o Resident Evil 3 Remake, que não é um... Oi, pode falar, Thaís, pode falar.
Te dizer um negócio, acho que a partir do Resident Evil 7 foi que veio o glow up da gata.
Foi. Foi assim, foi disparado, né? A gata começou ali. Pô, o Street Fighter V, que teve um lançamento muito conturbado, melhoraram muito o jogo. Muito, muito. É outro jogo. E, embora o único tropeço da Capcom foi o Marvel vs. Capcom Infinity. Mas eu ainda assim não atribuo só a eles, porque a Disney ferrou a bicicleta dos caras. Também ali não liberou os X-Men, não liberou uma verbinha pra trabalhar no jogo como era, como a Marvel fazia antigamente. Então deu uma fudida com eles. Mas assim, muita coisa boa tem acontecido com a Capcom. A Capcom tem reformulado, revivido boa parte das suas franquias e tem trago jogos de luta antigos de volta. Eles fizeram aquela coletânea do Street Fighter com diversos jogos que muitos não gostam por causa do netcode. E eles resolveram fazer essa coletânea que se chama Capcom Fighting Collection, que é uma coletânea que traz muitos jogos da Capcom dos anos 90, com rollback, com netcode. Então eles trouxeram, além de trazer esses jogos de novo, e do ponto de vista de preservação é excelente, porque você tem uma versão moderna desses jogos pra se jogar, importantíssimo ter isso, você traz com netcode que funciona, com um rollback que funciona. Então, também nessa coletânea, eles trouxeram jogos que nunca saíram do Japão, dos arcades japoneses pra cá, que foi o caso do Red Earth. Então, é muito legal desse ponto de vista. E nessa coletânea, o que a gente tem? A gente tem acho que todos os jogos da série Darkstalkers, que é uma franquia que eu adoro, joguei muito no PlayStation 1. Darkstalkers é incrível, e você tem as versões japonesas e as versões americanas, porque tinha essas diferenças até, de frame rate, enfim. Você traz tem uma versão ali de Street Fighter 2, você tem o Red Earth, você tem o Puzzle Fight, você tem o... aquele... os cabeçudinhos lá, que eu esqueci o nome. Mas tem, eu acho que é o Street Fighter cabeçudinho lá, que é muito bom. O Street Fighter Chibi lá, que é muito bom também. E todos eles com modo online. Eu joguei... cara, eu tenho jogado muito o Darkstalkers 3. O Vampire Survivor. Joguei demais. Cara, eu amo Darkstalkers. Online. Joguei com o Dacio, por exemplo.
Mas sim, tem gente jogando ativo?
Tem. Acha gente jogando... cara, a gente achou gente jogando Garou esse final de semana. Tá ligado? Então, tipo... Tem jogado, o rollback dele funciona melhor do que o da coletânea do Street Fighter. Galera tem engajado, sabe? Assim, claro que as pessoas que vão jogar esse tipo de jogo é quem gosta mesmo. Eu acho muito difícil você pegar e falar: ah, vamos popularizar aqui o Darkstalkers para um público novo. É complicado. Vai jogar quem gosta de jogo de luta mesmo, quem já acompanha, pode chegar sempre um ou outro mais novo, mais novato, assim. Mas é importante que esses jogos existam. Porque o Darkstalkers, por exemplo, é uma franquia muito querida e muito pedida pra ser traga de volta. E a Capcom não faz jogo novo, né? A Capcom não tem feito muitos jogos novos de luta, exceto da franquia Street Fighter, que é um dos carros-chefes dela. Mas essas coletâneas, além de servirem pra preservação desses jogos, tornarem eles mais acessíveis, também mede um pouco de interesse do público. Porque se isso vai bem, se vende bem, eles podem trazer sim um novo Darkstalker no futuro. Eles podem trazer um novo Rival Schools no futuro. De repente, se eles lançam uma coletânea. Se colocam na PSN agora, que eles estão colocando jogos de PlayStation 1 também, importante, né? Já tem o Resident Evil, o primeiro lá. Já vazou que vai ter o Dino Crisis também. Então, é importante que esses jogos antigos joguem. Porque trazer esses... Pera só aí. Trazendo esses jogos...
Pausa. Sério que vai ter Dino Crisis?
Cara, vazou um banner, tipo, teve gente que tava acessando a PSN e tinha a Regina lá, sabe? Tipo,
mentira, mas vai ser naquele negócio novo lá, né?
Mas provavelmente vai ter a opção de compra também, você vai poder comprar separado, obviamente. Tipo, provavelmente assim, você vai poder comprar separado. E se você comprar, você que tem um PS3 aí, se você comprar no PS3 por 13 reais, 15 reais, eles liberam na sua conta. Então,
só que, Gusta, eu reparei, assim, só um adendo rápido. Mas eu reparei que alguns jogos que tinham disponíveis na PSN do PlayStation 3 sumiram.
Alguns sumiram, exemplo, mas estão voltando.
Silent Hill 1 tinha lá pra comprar.
Da Konami. A Konami tirou de tudo. Tipo, os jogos da Konami, a Konami tirou de tudo. Tipo, Xbox, PlayStation, tudo. Não tem mais.
Konami é sempre muito legal, né, com a gente.
Não, e detalhe. Sim. Eu não comprei, porque teve uma época que eu comprei alguns jogos antigos que eu queria muito ter e deixar em algum lugar, assim. Sim, e ainda tinha o Silent Hill 1 lá, e eu ia comprar. Tinha
agora não
um,
tem mais.
Tinha o The Room, não tem mais nenhum. Nenhum título.
É, a informação que tem circulável é que eles vão voltar a colocar. E eles falaram que iam preparar algo grande pro aniversário de Metal Gear e tal. E provavelmente eles vão fazer uma coletânea, enfim. Eles devem voltar com esses jogos, bem provável. Mas no caso do Dino Crisis, tipo, vazou no blog da PlayStation lá, tipo...
Eita.
Tinha um nome de Dino Crisis lá, aí depois eles tiraram porque não deve... Provavelmente
ainda
não era
pode
pra
falar.
Não era pra ter entrado dia 19, né? Que entrou o Stray, entrou uns Assassin's Creed lá, entrou o Final Fantasy VII de PlayStation 5, de PlayStation 4 também. Aí tava lá que ia ter o Soul Calibur, Broken Destiny, do PSP, e o Dino Crisis, o primeiro, né?
Ah, então, mas é pra essa nova PlayStation
Plus, pra PS Plus. É, vai estar lá na PS Plus. Mas como eu falei, alguns jogos, a maioria no caso, eles têm a opção de compra, separado. E uma dica muito legal é se você tem um PlayStation 3 ou um PS Vita em casa, se você comprar na loja deles, é mais barato do que comprar no PlayStation 4 ou no PlayStation 5. Porque,
sim,
ali,
é
teoricamente, ali não é uma versão de PS1, é uma versão de PS4 e PS5. Então teve gente que comprou o Siphon Filter na PS Store do PlayStation 3 e pagou R$12. Pra PS4 ele tá 50, sabe? Então é uma diferença
Nossa,
de preço muito grande.
Uma diferença muito grande.
Isso aí não.
E fica disponível nos seus outros consoles, então.
Aí você comprou um PS3, você pode jogar em tudo. Você pode jogar em tudo. É bem interessante isso daí.
Se tivesse isso. Eu vou dar uma olhada, então, nas minhas contas, porque eu tenho alguns jogos que eu gostaria de jogar, talvez, no PlayStation 4.
Teve uma galera que, quando essa PS Plus saiu... eles estavam reportando, tipo, eles tinham, sei lá, tinha uma turma que comprou, na época do PS3 lá, comprou o Wild Arms, assim, naquela época. Quando eles nem tinham pegado o upgrade nem nada, eles abriram entraram, né, na conta deles lá no videogame, tinha lá na conta deles o Wild Arms pra eles baixarem.
Ah, legal,
sem custo, assim.
Hein?
Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né? É importante que esses jogos sejam preservados. Eu gosto dessas coletâneas. Acho que tem que ter mais coletânea. Eu gosto de coletânea de jogo velho. A gente tava falando em off aqui que podia ter uma coletânea de Drakengard, né? Pra as plataformas modernas. E tem que ter mesmo. Tem que ter. Eu acho que a Capcom é muito feliz nessas coletâneas. O Capcom Fighting Collection é muito bom. A coletânea do Mega Man X é muito boa. Inclusive, você comprou, não comprou aquilo, Lúcio? Foi o Mega Man X, não foi?
Foi
a coletânea. Então, essas coletâneas, elas têm que existir, cara. Porque pensa
bem, tenho quase todas as coletâneas de Mega Man. Eu tenho a do 1, a do 2, a do X e falta só a do 0.
Do 0.
Barra ZX.
Do 0 e do ZX. Tem que existir. E a Capcom tá saindo muito na frente das outras desenvolvedoras nesse sentido. A Square Enix também tá fazendo, só que a Square Enix... Às vezes eles fazem uma coletânea.
Porque a Square Enix cobra R$250 reais por um remake isso. HD, aí é foda.
Um remake... Então, a Square Enix às vezes faz uma coletânea, às vezes vai lá e faz um remake igual, por exemplo, Live Alive, que vai sair agora, essa semana. É um remake.
R$250.
R$250, pelo amor de Deus, me ajuda aí, sabe? O próprio Final Fantasy Pixel Remasters, que saíram só pra PC e pra celular, R$70. É caro. Eu tenho certeza que esse negócio vem pra console vai vir R$150, R$200, sabe? Um jogo de 40 anos atrás? Me ajuda aí. E a Capcom, por mais que a coletânea inteira custe mais de 100 conto, ainda é uma coletânea, não é um jogo só. E quando tiver em promoção vai estar num preço legal. E eu gostei muito do Capcom Fighting Collection. É muito, muito, muito bom. Eu tô viciado em jogar o Darkstalkers. Eu tô muito feliz que eu posso jogar esse jogo, porque é um jogo muito foda. Muito foda, cara. Ele é lindo. É um jogo dos anos 90. É um jogo, acho que de... Primeiro Darkstalkers, não sei se é 95 ou 96, não lembro. Acho que já era CPS2, né? Que era a placa arcade lá da Capcom. Esse jogo é lindo até hoje, sabe? Se você pegasse e falasse, olha, é um jogo de luta 2D que eles estão lançando agora, eu acreditava. É que nem o Chrono Trigger. O Chrono Trigger é um jogo de Super Nintendo que eu olho e falo, caramba, esse jogo é bonito mesmo quase 30 anos depois, assim. Tem alguns jogos ali do PlayStation 1. Pô, o próprio Dragon Quest VII do PS1, não sei se a Lúcia concorda, eu acho ele lindo, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Tipo, é um 2D, cara, arte, piada, é muito... Eu acho ele mais bonito do que o do 3DS, mas eu gosto mais da versão de 3DS. Mas eu acho ele mais bonito, assim, porque 2D... Parece que 2D envelhece melhor, sabe? Parece que... Quanto mais passa o tempo, mais bonito fica. Eu tenho essa, Eu tenho essa impressão. E tá muito caprichada essa coletânea, eu acho que é coisa pra fã mesmo. Capcom melhorou muito em relação à coletânea do Street Fighter. E vale muito a pena. O preço é alto, né? Saiu pra todas as plataformas. Tem pra PlayStation 4, Xbox, Switch, PC. Uma pena que não tem crossplay, mas vale muito a pena. E eu apoio muito essas iniciativas de coletâneas. Acho que tem que ter mais. E tá passando da hora das outras desenvolvedoras fazerem, porque a gente precisa preservar esses jogos.
Com certeza, a história tem que ficar viva, né?
Tem que ficar viva. Teve jogo velho. Jogo velho, tem que ter jogo velho.
Preservar jogo, Gusta. Queria Oi? Dizer que, falando em preservar jogo, queria dizer que eu fui procurar os Katamari de mobile pra jogar e é tudo inacessível hoje em dia, é bizarro como jogo mobile, tipo, o pessoal só tira do ar e foda-se, você não consegue mais jogar nunca mais.
Não, e tem jogo que você investe, a galera investe mó grana, né? Nesses jogos aí, né? Então...
Inclusive tem um jogo do Keita Takahashi que saiu pra PS3 e hoje em dia também é inacessível. Foi, tiraram da PSN e não tem como jogar, só, sei lá, desbloqueando o PS3, talvez.
Saudades de Inazuma Eleven SD. Ou SED, que a Bia colocou. Não sei se existe um Inazuma Eleven SD.
É um jogo de mobile, né? Do Inazuma Eleven que também tiraram do ar e você só não consegue mais jogar.
Cara, sabe qual é o meu problema com o jogo mobile?
Eu fico pensando como o jogo mobile deve ser um terror pra quem trabalha preservando o jogo, cara. Tipo, meu Deus.
É horrível.
Nossa, sim.
Eu tenho um amigo, o Felipe. Felipe da Bahia, já gravou aqui com nós o podcast. Se puder, até ver na live. Se tiver, Felipe, fale oi. Se não tiver também, amanhã eu te mato. O Felipe, ele tem um canal no YouTube. E o Felipe, ele... O canal dele, ele faz muito conteúdo de evolução. Tipo assim, ele pega... E num vídeo só, ele coloca todos os jogos de Dragon Ball. Sacou? Mais ou menos assim. Tipo. E pô, jogo de anime, tem muito jogo mobile. Muito jogo mobile. E ele comenta sempre que é um inferno ele conseguir... jogar esses jogos. Ele conseguia até emular esses jogos no BlueStacks ali no PC, porque emula Android, pra conseguir jogar. Porque tem alguns que simplesmente somem, desaparecem, sabe? Não, você não tem registro mais. E principalmente nessas
Inclusive,
marcas.
Inclusive tem um jogo do Yokotaro de mobile que eu queria muito jogar e eu não consigo por causa disso.
Não é o... Como é que é?
Eu não lembro o nome do jogo agora. É um jogo de ritmo.
Ah, pô, deve ser bom, hein?
Olha, a minha sorte é que eu não piro em
pô, não dá. É que o pior é que tem uns que são bons.
Eu também não piro muito, não, mas tem um ou outro, assim, que eu olho e falo, porra, queria jogar isso aqui. E aí não existe.
É, interessante, sabe? Tipo, e outra coisa também, o sistema deles não me... Eu prefiro que ele custe lá os 25, os 30 reais, os 40 reais, que seja, pra eu comprar e jogar à vontade, do que eu ter um sistema de gacha. Não dá. Gacha não dá pra mim. Pô, não... Não, cara, não tem como. Não tem como. Cara, tem um joguinho de One Piece que eu queria muito jogar, que é de celular, que é muito da hora. Mas é gacha puro. Eu não consigo, gente. Gacha não dá, porque você precisa ficar ali com a cara no celular o dia inteiro pra fazer o rolar um dado pra ver se... O Fire Emblem Heroes. Aquilo ali é lavagem de dinheiro, aquilo. A Nintendo tá ganhando muito dinheiro com aquilo. É lavagem de dinheiro. Fica aí a minha manifestação. Minha crítica. Mais um Splitcast, muito obrigado a vocês pelo feedback de sempre, pelo apoio de sempre, por continuarem ouvindo o nosso podcast e interagindo com a gente. Se vocês quiserem seguir a gente nas nossas redes sociais, vocês podem procurar por Splitcast, @splitcast_ em tudo que vocês imaginarem, Instagram, Twitter e também aqui na Twitch, que é onde a gente tá fazendo essa gravação ao vivo. Então se você quiser participar das gravações ao vivo na Twitch do Now Playing, é só colocar a gente sempre avisa no Discord, a gente sempre avisa lá no Twitter, então é muito fácil, é sempre muito legal, o pessoal sempre tá aí conversando e interagindo conosco, é bacana demais. E se vocês também quiserem entrar no nosso grupo de Discord, vai estar aqui na descrição do episódio. Lá acontece de tudo, o pessoal conversa, o pessoal marca clubinho de leitura, marca jogatina, filminho, tem tempo ver anime. A Lucy quase sempre tá no meio de tudo isso daí, então rola muita coisa. Às vezes tá mais parado, às vezes tá mais movimentado, mas se vocês chegarem lá e agitar uma coisa, acho que o pessoal anima. Costuma animar, não costuma, Lucy?
Anima.
É só chegar lá e falar, vamos ler Gantz. A pessoa vai falar, vamos.
Aqui, ó, tem uma turma lá pronta já pra isso. E se vocês...
Eu quero fazer um clube da leitura de Gantz, gente. Por pura curiosidade mórbida e tristeza.
Cara,
vamos marcar isso aí.
Ô, Lucy, eu topo. Eu já li Gantz. Mas agora tem um plus que eu quero ler Gantz vendo a reação das pessoas. Vai ser interessante.
Deve ser mó legal, cara.
E pode até rolar o Watch Party lá do filme de Gantz depois, pá. Tem na Netflix, puta, de filme de animação.
Pariu, cara.
Pô, elogia esse filme, hein?
Do live action.
Pô, live action já é mais complicado. O anime e o live action já é mais complicado já. Mas enfim, se vocês quiserem procurar a gente nas nossas redes sociais pessoais, eu sou o @megusta182. Aqui do meu lado eu tenho @thaís_tunhon. E do meu outro lado eu tenho @copa_. E também, ausente hoje, em breve por aqui conosco, também nós temos @danielcontinho_ e @lotermus. E como é de praxe, como é de tradição, a gente encerra o nosso podcast com uma música. E hoje é dia de Luz Batata mandar pra gente.
Na última vez eu pedi música de Katamari e hoje não tem como ser diferente. Eu vou pedir outra música de Katamari, porque a trilha sonora de Katamari é muito boa, né, gente?
É boa.
O que eu posso fazer? Então a música de hoje vai ser a Crimson Rose and Gin Tonic, que é uma música muito boa de Katamari. Puta que pariu, é uma trilha sonora de Katamari.
Eu não faço a mínima ideia do que seja, mas a trilha sonora de Katamari é boa.
Muito boa.
E se a Lucy não virar uma bolinha catando milhares de coisas por aí, nós somos o Splitcast e até semana que vem.
Tchau!
Tchau!
Jubi Jubi Jubi.